Boa tarde a todos e bem-vindo ao webinar de resultados do segundo trimestre de 2021 da Light. Meu nome é Rodrigo Vilela, responsável pelo RI, e serei o host desse evento. O evento de hoje será realizado em português e traduzido simultaneamente para o inglês. Para tanto, basta selecionar o idioma desejado no botão Interpretação, localizado na parte inferior da tela. For our non-Portuguese speaker audience, this event is being simultaneously translated to English. So, please select the preferred language by clicking the button Interpretation, which is located at the bottom of the screen. Bem, voltando ao português agora. A apresentação e comentários dos resultados serão realizados pelo diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Roberto Barroso. Conosco também está o nosso CEO, Nonato Castro. A apresentação que será realizada já está disponível para download no nosso site de RI, mas também será possível acompanhá-la aqui pelo próprio Zoom. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Após o término das apresentações, na sessão de perguntas e respostas, eu vou detalhar as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. E este webinar está sendo gravado e o seu áudio ficará disponível no website de RI. Como de praxe, temos aqui o nosso disclaimer. Esclarecemos que eventuais declarações que sejam feitas durante essa apresentação relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Light, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Bem, feitos os devidos avisos legais, eu gostaria de passar a palavra agora ao Nonato Castro. Nonato, por favor.
Boa tarde a todos. É um prazer participar da conferência de resultados da companhia. Estou muito satisfeito em dividir com vocês o progresso da nossa caminhada. Ao aceitar o cargo de presidente da Light, eu já sabia dos desafios que me aguardavam. Mas tanto eu como os demais diretores que embarcaram nessa missão comigo sabem o que é possível fazer e conhece o real potencial dessa companhia. No início desse trimestre, concluímos o nosso plano de 100 dias. Já temos um conselho de administração renovado, composto por membros 100% independentes, sendo um terço de mulheres, estratégia operacional e financeira e plano de trabalho de longo prazo definidos. Além disso, estamos implementando um modelo de gestão consagrado, que assegura o atingimento de resultados sólidos. Um dos pilares do nosso mandato é o combate ao furto de energia, um desafio histórico da nossa distribuidora, que é responsável pela segunda área de concessão mais complexa do país. Adotamos uma estratégia que envolve a disciplina e a conquista de mercado, com foco na operação, incluindo inspeções de rotina, regularização, incorporação de cliente à base, substituição de equipamentos obsoletos e implementação de novas tecnologias, além do contínuo treinamento e gestão das equipes de campo. Nossas equipes têm sido incansáveis, mesmo ainda neste ambiente de pandemia, o que demonstra o comprometimento de todo o time Light. Desde o início do ano, já investimos mais de R$ 170 milhões em ações de combate ao furto de energia e melhoria da arrecadação. Esse montante é 40% superior àquele nos primeiros 6 meses de 2020. Na distribuidora, já observamos melhora na arrecadação pelo segundo trimestre consecutivo, atingindo 96,7%, um grande avanço em relação a dezembro de 2020. Vale lembrar que o estado do Rio de Janeiro, na comparação com outros estados da região Sudeste, é o que apresenta ritmo mais lento de recuperação econômica, pois se sustenta fundamentalmente nos setores comerciais e de serviços. Os grandes consumidores, como shopping, já reabertos, começam a voltar aos índices de consumo de energia pré-pandemia. Mas a recuperação do mercado cativo, que atende aos pequenos varejistas e ao comércio de rua, é mais lenta. Com o avanço da vacinação da população e com a perspectiva de liberação de mais atividades do setor de serviço e maior circulação de pessoas nas ruas, é esperado um aumento no ritmo de recuperação econômica do Estado. Com relação às perdas, nesse segundo trimestre, registramos uma perda total sob carga-fio de 26,85%, uma redução de 0,33 pontos percentual em relação ao primeiro tri. Um pequeno avanço, e estamos trabalhando duro para que isso se torne uma tendência. Atualmente, a diferença em relação ao patamar regulatório de perdas na tarifa é de 7,55 pontos percentuais. Portanto, o caminho é longo e não existem atalhos para alcançarmos resultados sustentáveis. Na geradora, mesmo com um cenário hídrico desafiador, conseguimos minimizar os impactos no trimestre e registramos um resultado operacional apenas 9,4% inferior ao segundo tri de 2020. Também trabalhamos preventivamente para mitigar os riscos de aumento da exposição ao mercado de curto prazo, deterioração do GSF e aumento dos preços para o segundo semestre, conforme o Barroso irá detalhar mais à frente. O compromisso da Light com a sustentabilidade não é de hoje. O ESG faz parte da natureza do nosso negócio. Fornecemos um serviço essencial, garantindo a qualidade de vida da população e desempenhando um papel social em toda a nossa área de concessão, além de termos um parque gerador de energia 100% renovado. Temos trabalhado para alavancar esses atributos e, em conjunto com o Conselho, fortalecer a agenda ESG da Light. Recentemente, foi criado um comitê específico de assessoramento ao Conselho, o Comitê ESG+. E, nesse ano, além de métricas operacionais e financeiras, fazem parte das metas que compõem a minha remuneração variável, indicadores ESG referentes a diversidade, resíduos e reflorestamento. Dentro desse contexto, divido com vocês que, nessa quarta-feira, concluímos com sucesso a primeira emissão de títulos sustentáveis da Light. Encerro dizendo que seguimos fortalecidos e confiantes de que estamos no caminho certo, moldando uma nova companhia mais eficiente, dinâmica, ágil e moderna, a Light do futuro. Passo a palavra agora ao Barroso, diretor financeiro e de relações com investidores, para explorar os resultados do trimestre em mais detalhes. Barroso.
Obrigado, Nonato. Boa tarde a todos. É um prazer também poder compartilhar os resultados do segundo trimestre com todos vocês. Indo direto para a apresentação, no slide número 6, a gente detalha um pouco como foi o mercado faturado da companhia nesse segundo trimestre de 2021. Tivemos um avanço de 5,8%, fechando o mercado em 6.176 gigas faturados. Não recuperamos ainda o mercado pré-pandemia, mas já foi um primeiro passo de retomada com o avanço da vacinação. Crescemos 339 gigas nesse trimestre, e quando a gente exclui as concessionárias, que reduziram 35% em função da mudança de ponto de conexão de uma das concessionárias que fazem fronteira com a Light, e que não perdemos EBITDA, porque a gente continua recebendo o custo de conexão e também a CUSE, o mercado cativo mais livre subiu 9,7% no segundo tri de 21, quando comparado com o segundo tri de 2020. Quando a gente abre para o mercado, o residencial cresceu quase 4%, o industrial foi o grande destaque, com um crescimento de 17%, já acima do mercado pré-pandemia. Mas o comercial ainda tem uma retomada lenta. Para a gente relembrar, no segundo tri de 2020, a redução do comercial foi de 28%. Tivemos um crescimento de 17%, mas ainda é o segmento com a retomada mais lenta na nossa área de concessão. Observando a carga fio, nos últimos 12 meses, observamos um crescimento de 1,5%. E quando a gente abre o consumo total do nosso mercado, 32% é representado por clientes livres e 62,4% representado por clientes cativos, principalmente o mercado residencial e também o comercial. Passando para o slide número 7, a gente apresenta a evolução das perdas na companhia. Tivemos uma redução de 35 gigas nesse trimestre, fechando em 9.512 gigas. Em termos percentuais, a redução foi de 0,33 pontos percentuais, caindo de 27,18% para 26,85%, ainda 7,55 pontos percentuais ao patamar de perdas implícito na nossa tarifa. Quando a gente olha a perda também sem a REM, a redução foi de 69 gigas nesse trimestre. A gente também abre nesse slide a perda não técnica separada entre qual percentual que compõe a área convencional e aquele percentual que compõe a área especial. A área especial, no segundo trimestre, fechou em 60% desse mercado e 40% das perdas não técnicas estão na área convencional. Esse aumento na área convencional se deve principalmente à nossa atuação novamente em 8 comunidades, que antes eram classificadas como área de tratamento especial. Além disso, como a temperatura nesse trimestre foi um pouco menor do que no segundo tri de 2020, as perdas nas áreas especiais, que você tem os fraudadores perdulários, elas também ajudam a reduzir. Passando para o slide número 8, a gente tem a evolução da nossa arrecadação e também da nossa PCLD. O grande destaque do trimestre foi a arrecadação, com uma elevação de 1 ponto percentual, subindo de 95,7% para 96,7% sobre a receita operacional bruta. Quando a gente observa o crescimento da arrecadação por segmento, a gente observa elevação em todos os segmentos. No varejo, subiu 0,9 ponto percentual e a arrecadação de grandes clientes e poder público subiram no trimestre 1,2 pontos percentuais. Isso permitiu que a companhia reduzisse o volume de provisão para créditos de liquidação duvidosa no trimestre. Fechamos no primeiro tri de 2021 com 4% de PCLD sobre ROB e conseguimos reduzir para 3,2% PCLD sobre ROB no segundo trimestre de 2021. Em termos financeiros, foi uma redução de quase R$100 milhões nas provisões nesse trimestre. Passando para o slide número 9, a gente traz a evolução dos nossos indicadores operacionais de qualidade. Conseguimos mais um trimestre de melhoria dos nossos indicadores operacionais, tanto de duração das frequências, da duração das interrupções, quanto da frequência das interrupções. O DEC fechou em 6,87 horas e o FEC em 4,15 vezes por ano. Ambos indicadores abaixo dos limites do nosso contrato de concessão e que representa que estamos no caminho certo, representa a assertividade dos nossos planos plurianuais de investimento e as nossas ações de manutenção preventiva. Temos orgulho agora de estarmos entre as três melhores distribuidoras do país em termos de qualidade. Ficamos em terceiro lugar em termos do DEC e segundo lugar em relação ao FEC dentre as distribuidoras com mais de 1 milhão de clientes. Passando para o slide número 10, a gente trouxe uma série de indicadores que confirmam que estamos no caminho certo. Como o Nonato mencionou, concluímos no início desse trimestre o plano de 100 dias, estamos implementando um programa de excelência em gestão e temos diversas ações que estão sendo implementadas no campo, como melhor gerenciamento de equipes, treinamento dos nossos eletricistas, de toda a equipe de campo, que tem trazido já resultados no curto prazo. Em termos de normalização de clientes, por exemplo, aumentamos em 114% o número de normalização de clientes nos primeiros 6 meses de 2021, quando a gente compara com os primeiros 6 meses de 2020. Conseguimos normalizar 118 mil clientes nesse período. A produtividade de equipe também subiu praticamente 50% nesses primeiros 6 meses. E outro exemplo que a gente pode destacar é o percentual de acerto dos nossos alvos escolhidos para inspeção de potenciais irregularidades ou fraudes. Subimos 21 pontos percentuais nos primeiros 6 meses de 2021, saltando de 33% de assertividade para 54% de assertividade. Esses resultados já nos trazem uma segurança de que conseguiremos avançar no resultado nos próximos trimestres. Passando para o slide número 11, a gente traz um detalhamento do nosso negócio de geração. Sabemos que estamos passando por um momento de escassez de água e isso efetivamente nos traz um desafio adicional. A gente detalhou como sazonalizamos a nossa garantia física da Light Energia. Seguimos a sazonalidade do MRE, deixando mais volume de energia para o segundo semestre, que era o período que a gente já esperava que seria mais desafiador em termos de GSF. A gente traz também no gráfico à direita todo o nosso perfil de contratação nos próximos anos, até 2026. Em 2021, começamos o ano com 19% de energia descontratada para fazer frente a potenciais efeitos do GSF. Mas, diante da situação hídrica, a gente, de forma preventiva, desde o início do ano, começamos a comprar energia para o segundo semestre para evitarmos ficarmos long e termos que comprar energia no mercado ao preço do PLD. Temos também conforto para o ano de 2022. Temos 28% de energia descontratada para o ano de 2022, que a gente acredita que vai nos dar uma tranquilidade para a gente fazer uma gestão ativa para evitar eventuais potenciais de perdas em relação ao GSF do próximo ano também. Passando para o slide número 12, a gente traz o nosso balanço de energia. Tivemos bastante cautela do ponto de vista de comercialização, tanto no segundo trimestre de 2021, quanto no primeiro semestre de 2021. Dada a elevação de preços, inclusive, comercializamos menos volume de energia nesse período, de forma que conseguimos segurar o resultado da geradora, apesar do desafio do GSF no segundo semestre desse ano. E destacamos no gráfico à direita que conseguimos nos preparar para evitar qualquer tipo de exposição para o segundo semestre de 2021. Pelas nossas premissas, teríamos que comprar 110 megas médios para o terceiro trimestre de 2021 e 43 megas médios para o quarto trimestre de 2021. Mas já compramos 123 megas para o terceiro tri de 2021 e 46 megas médios para o quarto tri de 2021, cobrindo toda a potencial exposição com base no cenário atual. E compramos a um preço de R$ 275 por megawatt-hora. e evitamos ficarmos expostos ao preço do PLD, que hoje está em R$ 584 por megawatt-hora. Essa estratégia da Light Energia nos evitou potenciais desembolsos da ordem de R$ 100 milhões para o segundo semestre de 2021. Passando para o slide número 13, a gente traz a evolução do EBITDA ajustado consolidado no segundo tri de 2020 para o segundo tri de 2021. Conseguimos avançar de R$ 145 milhões para R$ 386 milhões. O principal aumento do EBITDA veio do segmento de distribuição, principalmente pelo maior VNR, que é a atualização da BRR neste período em função da inflação, e também pela melhoria operacional, com redução de custos e despesas gerenciáveis. As despesas de PMSO reduziram 8% nesse trimestre, quando comparado com o segundo trimestre de 2020. Além disso, conseguimos reduzir a PCLD, como eu mencionei, em aproximadamente R$ 100 milhões, dada a melhoria de arrecadação de 1 ponto percentual, e também reduzimos as provisões de contingências, dado também a redução do estoque de processos cíveis contra a companhia. Do ponto de vista da geração, tivemos uma redução de 9%, como já mencionado pelo Nonato. No entanto, quando a gente soma o resultado da geração mais comercialização, conseguimos, com a nossa estratégia de sucesso, aumentar o EBITDA da companhia em R$ 15 milhões no segundo trimestre de 2021, quando comparado com o segundo trimestre de 2020. Passando para o slide número 14, a gente apresenta a evolução do resultado líquido, saindo de um prejuízo de R$ 45 milhões no segundo trimestre de 2020 para um lucro de R$ 3 milhões no segundo tri de 2021. A maior parte da evolução desse resultado veio do EBITDA ajustado, como mencionei no slide anterior, que foi amenizado pela redução do resultado financeiro, principalmente pela marcação a mercado dos nossos swaps dos bonds, que são os nossos instrumentos de proteção à exposição de variação cambial, que não tem desembolso de caixa. Tivemos também um aumento das despesas financeiras decorrente do aumento da inflação do IPCA e também do CDI nesse trimestre. Passando para o slide número 15, a gente apresenta a nossa posição de caixa robusta nesse trimestre e também a melhoria do perfil da dívida da companhia. Fechamos 30 de junho com caixa superior a R$ 6 bilhões e conseguimos melhorar muito nesse trimestre o perfil de dívida da companhia. Saímos de um prazo médio de endividamento de 2,1 anos para 3,3 anos. Conseguimos concluir duas operações financeiras relevantes, a primeira delas um bond de US$ 600 milhões, com vencimento em 2026, que foi total 100% swapado para CDI, e conseguimos fazer uma captação de debêntures de infraestrutura de 10 anos de vencimento, 5 anos além do nosso prazo de concessão, o que reforça a confiança dos nossos investidores na renovação da concessão da distribuição da companhia. Ainda como eventos subsequentes, conseguimos pré-pagar os bonds que venceriam em 2023, da ordem de R$ 2 bilhões, e como o Nonato mencionou, conseguimos emitir uma nova dívida de R$ 500 milhões na Light Energia nessa semana, com vencimento final em 2028. Do ponto de vista de alavancagem, fechamos, após o pagamento da dívida no GSF na Light Energia, com 2,06 vezes dívida líquida EBITDA, bem abaixo do limite de 3,75 vezes da maioria dos nossos contratos. Fechamos o trimestre com dívida líquida de R$ 6,2 bilhões. Do ponto de vista do custo de dívida, ficamos praticamente estáveis, com uma dívida nominal, com custo nominal, desculpa, da ordem de 7% ao ano. Em termos reais, conseguimos entregar mais um trimestre com redução do custo real da dívida. Do ponto de vista de indexadores da dívida, reforçamos que não temos nenhuma exposição a dólar. Temos 2/3 da dívida expostos à CDI e aproximadamente um terço da dívida exposto ao IPCA. E, por último, a gente traz a nossa agenda ESG, que tem ganhado muita força dentro da companhia. Como o Nonato mencionou, em abril desse ano, o Conselho de Administração foi eleito agora com membros 100% independentes, sendo um terço compostos por mulheres. O Conselho tem sido muito ativo. Já nesse curto período de tempo, já criou um comitê independente, formado somente por membros do Conselho, um comitê específico ESG+, que vai aprofundar a agenda de sustentabilidade da Light nos próximos trimestres. Também esse novo conselho já aprovou as metas da nova diretoria. E dentre as metas aprovadas para o Nonato, por exemplo, existem metas de diversidade, redução de resíduos e também de reflorestamento. Não apenas para o Nonato, mas também para diversos diretores da companhia, executivos e para os responsáveis técnicos desses temas. E, por último, a gente destaca, dentro dessa emissão de R$500 milhões captada nessa semana, R$400 milhões foram debêntures sociais, que marca a primeira emissão sustentável de dívida da Light, considerando os benefícios que a usina hidrelétrica de Nilo Peçanha oferece à sociedade do Rio de Janeiro. Agradeço a atenção de todos na apresentação e gostaria de passar a palavra agora ao Rodrigo para conduzir a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigado, Barroso. Vamos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Aqueles que desejarem fazer uma pergunta, utilizem um recurso Raise Hand, localizado na parte inferior da tela, para que o seu microfone seja habilitado. Também será possível enviar perguntas escritas através do botão Q&A, localizado também na parte inferior da tela. Uma vez recebida a pergunta, iremos respondê-la aqui ao vivo. Vamos passar agora aqui a palavra ao André Sampaio, analista do Santander. André, pode tirar, por favor, do mute e prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Vou fazer uma pergunta rápida aqui. Eu queria entender um pouquinho de vocês qual que é a expectativa em relação à retomada da discussão da regulatória sobre a metodologia de perdas, né? Eu imagino que seja, na nossa visão aqui, o ponto mais importante em termos de estar para startar a discussão da revisão tarifária. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês como que esse atraso vem evoluindo, né? Porque a gente sabe que a demanda em cima da ANEEL está realmente muito, muito grande, está faltando braço lá. Então, a gente queria entender um pouquinho de vocês, se vocês já têm alguma ideia de timing, de quando que isso deve ser concluído.
André, muito obrigado pela pergunta. A gente está acompanhando esse assunto de perto, junto com a área técnica e também com a diretoria da agência. Como você bem mencionou, a agência está atualmente com diversos itens no pipeline. No entanto, esse item, que é a consulta pública 29 de 2020, já está, no nosso entender, bastante madura dentro da agência. Todas as distribuidoras e toda a sociedade já enviou suas contribuições, a área técnica já fez a sua análise e a gente acredita que estejam já finalizando as suas contribuições e a gente espera que nos próximos meses a nota técnica já seja concluída e liberada para apreciação da diretoria da agência. A gente acredita que até o final desse ano esse assunto já seja concluído e devidamente aprovado pela diretoria da ANEEL.
Obrigado, Barroso. Se eu puder complementar aqui a pergunta e fazer um gancho com a revisão tarifária, qual que é a expectativa da abertura da consulta? Quando vocês estão imaginando que isso vai acontecer?
André, a revisão de tarifária de fato já começou, a gente já entregou, por exemplo, o BDGD, a agência já está trabalhando já na seleção para a gente fazer as inspeções de campo, a BRR especificamente vai capturar os investimentos realizados até o dia 30 de setembro, e a abertura da consulta pública em si ela é esperada para o início do ano que vem, tá? Então, a gente espera aí um cronograma normal dentro desse processo da revisão tarifária, que será aprovado até o dia 15 de março de 2022.
Perfeito, Barroso. Obrigado.
Obrigado, André. Bem, passar a palavra agora ao Marcelo Sá, analista do Itaú BBA. Marcelo, pode prosseguir retirando o seu microfone do mudo, por favor.
Pessoal, obrigado pelo call. Eu acho que, seguindo a pergunta do André, quando a gente está falando aí de definição na metodologia de perda, né, que vai ser utilizada para todo mundo, nesse âmbito dessa definição, já vai ter, por exemplo, na visão de vocês, qual seria a perda final da Light, ou no processo de revisão da Light, que vai acontecer um pouquinho depois de sair esses números, pode ser que ainda tenha alguma mudança para poder considerar, sei lá, alguma especificidade da Light, ou em teoria esse número que vai sair eventualmente até o final do ano, uma metodologia para todos os distribuidores, vai ser o número que vai ficar para a Light? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, em relação à parte de crédito de PIS/COFINS, né, a gente até olhou no ITR de vocês, né, vocês já consumiram 1,5 bilhões dos créditos de PIS/COFINS, né, e a ANEEL até agora não deu um posicionamento final sobre essa discussão. Como é que vocês estão se preparando para um caso em que a ANEEL pode tomar uma decisão de que esse benefício todo, vamos dizer assim, é do consumidor, e aí você eventualmente ter que devolver esse crédito, né? A empresa acha que dá para entrar com a liminar? Como é que vocês estão estruturando essa questão? E se vocês têm tido aí algum posicionamento da ANEEL em relação à evolução dessa discussão? Porque para a gente nunca mais ouviu nada sobre esse tema. Obrigado.
Não, perfeito, Marcelo. Obrigado pelas duas perguntas. Começando em relação às perdas, o que está no âmbito da discussão da CP29 é a metodologia aplicável a todas as distribuidoras, tá? Então, a gente não espera que da metodologia após ser aprovada pela agência já saia exatamente o número de perdas da Light. A gente espera ter a metodologia já aprovada, onde a gente... cada um vai poder fazer os seus cálculos, as suas análises, mas, como todos nós sabemos, o processo de revisão tarifária em si, ele é individual com cada distribuidora e pode ter, sim, alguma especificidade. No entanto, a gente espera que a própria consulta pública, eventualmente tratando todos os aspectos, você reduza eventuais discussões específicas em relação a esse tema. No entanto, reforçando o processo de revisão tarifária, ele é individual em cada uma das distribuidoras, numa discussão com a área técnica e também com a diretoria da agência. Em relação à segunda pergunta dos créditos de PIS/COFINS, você observou bem, a gente já compensou R$1,5 bilhão de reais até 30 de junho, sendo que desse R$1,5 bilhão de reais, R$700 milhões de reais foi para compensar o próprio imposto de renda e o PIS/COFINS gerado sobre o próprio montante que excedeu aos 10 anos, que é o nosso entendimento, né? Não só da Light, como de diversas outras distribuidoras no país. Até o reajuste tarifário desse ano, a Light já tinha compensado R$1 bilhão e 300 milhões de reais, abatendo esses 700 milhões, que é uma discussão à parte, a gente já tinha compensado 600 milhões. A gente separou o que excede a 10 anos e o que está dentro dos 10 anos. E a gente já estamos devolvendo aos consumidores da nossa área de concessão 374 milhões relativo a esses 1 bilhão e 300 iniciais. O que a gente está fazendo agora é um controle a cada compensação que a gente faz no próximo reajuste tarifário. Provavelmente a gente vai repassar já na tarifa, caso a ANEEL assim aprove a revisão tarifária do próximo ano, o volume relativo aos 10 anos. Isso é o que a gente espera Em relação à consulta pública número 5 desse ano, ela está em aberto ainda, todas as a sociedade também já enviou as contribuições, a Light já enviou todo o nosso arcabouço jurídico da tese que a gente efetivamente acredita, e a gente está confiante que a gente consiga chegar num denominador comum junto com a agência no âmbito da consulta pública número 5 desse ano. Não tivemos nenhuma atualização recente sobre esse assunto e estamos no aguardo da área técnica e também da diretoria sobre esse tema. Tá? Não temos ainda nenhum retorno da agência sobre a consulta pública número 5 que discute a questão do PiscoFins, tá, Marcelo?
Não, tá ótimo, perfeito. E aí acho que um outro ponto que vai ser obviamente discutido com a ANEEL na revisão tarifária é a parte de inadimplência, né? Acho que perda, beleza, tá claro que é um problema que todo mundo conhece, vai ter essa metodologia, a Light sempre tem essa discussão específica, mas a inadimplência também é um item que piorou muito nos últimos anos, né? E a gente viu na maioria das distribuidoras aumentando a inadimplência com a primeira onda do Covid, mas hoje em dia a maioria das distribuidoras já estão em linha com o que era 2019 ou até um pouquinho mais baixo, né? E no caso da Light, esse nível se estabilizou, vamos dizer assim, num patamar mais elevado. Vocês acham que esse é um ponto também que pode fazer parte dessa discussão de revisão para encontrar eventualmente uma solução um pouco mais customizada para a Light? Tem alguma... No processo que a ANEEL está revisando a metodologia, né, eles estão revendo também a forma de olhar para a inadimplência regulatória?
Não, perfeito, Marcelo. Esse assunto também da receitas irrecuperáveis, que é a denominação da ANEEL, ela também está no âmbito da CP29, a mesma consulta pública que está tratando sobre perdas, tá? A gente também enviou as nossas contribuições. Esse assunto, no nosso entendimento, já está praticamente maduro dentro da agência, e a gente espera que até o final do ano a nova metodologia para receitas irrecuperáveis também seja discutida pela diretoria da agência. As nossas contribuições vão muito em linha com o que você mencionou. Hoje existe um descolamento grande da maioria das distribuidoras. Do ponto de vista de receitas irrecuperáveis, a metodologia atual, você compara a sua empresa com as 10 distribuidoras mais complexas e as 10 menos complexas, é um range muito, muito amplo, e no caso da Light, da Celpa, que estão entre as mais complexas, você acaba sendo comparável só com empresas menos complexas, que acaba puxando o índice de repasse de receitas irrecuperáveis para baixo. Então, a gente enviou já as nossas contribuições e esperamos a sensibilidade da agência para que a gente consiga um denominador comum. Não estamos aqui pleiteando 100% de repasse, algo que deixaria a distribuidora de forma confortável, mas algo efetivamente justo, dado a deterioração econômica que ocorreu ao longo dos últimos anos em diversas áreas de concessão do país. Em termos da revisão tarifária, também é um item que pode ser discutido, mas a gente espera que já seja tratado efetivamente dentro da CP29, tá?
Perfeito, muito obrigado.
Pessoal, então, lembrando que aqueles que desejarem fazer pergunta, para, por favor, clicar no botão Raise Hand, que é localizado na parte inferior da tela, para que aí a gente libere o microfone. E também, aqueles que desejarem enviar perguntas por escrito, podem fazer isso pelo recurso, pelo botão Q&A, que também está localizado na parte inferior da tela. Bem, eu acredito que acho que a gente já tenha chegado aqui ao fim. Em nome da companhia, eu gostaria de agradecer a participação e a presença de todos. Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais, tanto a equipe de RI como a diretoria executiva da empresa. E, mais uma vez, foi um grande prazer ter todos vocês aqui presentes e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado e uma boa tarde.